Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 18ª Sessão Ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Neuza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Marcos Pinto de Camargo para ler um trecho da Bíblia.
Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos enganadores. Antes na lei do Senhor põe o seu elevo e sobre ela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de correntes que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem nunca murcha. Tudo quanto faz redunda em bem. Não são assim com os ímpios de modo algum. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não se poderão sentar no dia do juízo, e os pecadores na assembleia do justo. É que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Salmos, de número 1.
Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura. Peço ao irmão, ao companheiro secretário para que faça a leitura dos ofícios recebidos da prefeita.
Ofício do deputado Edmir Chedidi. Senhor presidente, parabenizo esse glorioso município pelo aniversário, completando mais um ano de sua contínua e vitoriosa caminhada ao desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, cumprimento toda essa valorosa e hospitaleira população e reconheço a valiosa atuação das dignas autoridades locais. Na oportunidade, parabenizo essa Igreja Câmara pela feliz iniciativa de entrega do título de cidadania aos senhores Antônio José da Silva, Rainer Zentoffer Miller, Valdir Takahashi e Wagner Takeshi Yoshizaku, que expressa o reconhecimento da população de Piedade aos relevantes serviços prestados à comunidade. Agradecendo a gentileza do convite para o evento comemorativo, transmito meu cordial abraço a todos, desejando que essa estimada cidade seja cada vez mais promissora. Atenciosamente, Edmir Chedid, deputado estadual. Câmara Municipal de Sorocaba, convite. A Câmara Municipal de Sorocaba, por solicitação do deputado federal, pastor Jefferson Campos, e do vereador, pastor Apolo, convida para a audiência pública que irá debater o tema Redução da Maioridade Penal no próximo dia 19, às 9 horas, no plenário desta Casa. Sorocaba, 10 de junho de 2015, Gervino Cláudio Gonçalves, Cláudio, Sorocaba 1, presidente. É com grande satisfação que convido Vossa Senhora e família para prestigiar a formatura do PROERD 2015, a qual acontecerá no dia 30 de junho do corrente, às 9 horas da manhã e às 14 horas, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva. Osmar Seto. Câmara Municipal de Paraibuna. Decreto Legislativo número 003, de 24 de fevereiro de 2015. Concede título de cidadão paraibunense ao senhor Célio de Abreu Freire Filho. A mesa da Câmara Municipal de Paraibuna, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que o plenário aprova e o presidente da Câmara promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão paraibunense ao senhor Célio de Abreu Freire Filho. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Plenário José Sebastião Gonçalves, Paraibuna, 24 de fevereiro de 2015. Daniel de Oliveira, presidente. É, só título de esclarecimento, esse título está sendo conferido, esse senhor que está recebendo, Célio de Abreu Freire Filho, é piedadense, por isso que a Câmara de Paraibuna encaminhou para cá, e esse título será entregue dia 26/6, em sessão solene, às 19 horas, na Câmara de Paraibuna. Projeto de Lei número 17 de 2015, procedência o Executivo. Lei estabelecendo o Plano Municipal de Educação de Piedade para o decênio de 2015-2025. Ofício número 094 de 2015. Senhor Presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o projeto de lei número 17 de 2015, que versa sobre a criação do Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade de 2015 a 2025. O processo de revisão pelo Conselho Municipal de Educação foi iniciado a partir da publicação do decreto número 5902 de 16/9/2013, portaria 17508 de 2013, portaria 19118 de 2015, publicada no Diário Oficial do Município de Piedade. O Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade, PMEP 2015-2025, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 11 da Lei Federal nº 9394, de 20 de novembro de 1996, artigo 2º da Lei Federal nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Regimento Interno da 2ª Conferência Nacional de Educação, CONAI, 2014, e da Lei Orgânica do Município de Piedade, título 5, capítulo 2. A Constituição Federal, em seu artigo 205, consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, à luz dos princípios estabelecidos em seu artigo 206. Para tanto, define as garantias mediante as quais o dever do Estado com a educação se efetivará, cabendo destacar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. O atendimento educacional especializado aos portadores da deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento à educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em senseis, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos até 2016. Em cumprimento ao artigo 214 da Carta Magna, foi editada a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, cujo artigo 8º determina aos demais entes federados elaborar ou adequar os planos já aprovados com base no referido plano em um ano. Com a finalidade de atender a essas determinações legais e em consonância com o Decreto Municipal nº 5902, de 2013, a Diretoria de Educação iniciou uma ampla discussão com representantes da comunidade educacional, de diversos setores e de organizações representativas da população piedadense, envolvendo a comunidade com o objetivo de definir as metas a serem alcançadas, bem como de iluminar a tomada de decisões para a definição das estratégias necessárias ao alcance das metas estabelecidas. Foram realizados diagnósticos para verificar as necessidades educacionais da cidade, mediante discussões e debates realizados nas escolas, em reuniões com a classe do magistério e com os demais cidadãos interessados na temática, tendo o trabalho culminado na realização da Conferência de Educação de Piedade. Após, foram realizadas nas comunidades, através das escolas, as cirandas pela educação, com vistas à construção de um plano que realmente atendesse à realidade específica do município. Consultados os órgãos descentralizados, as comunidades escolares e a sociedade piedadense, a Secretaria Municipal de Educação elaborou a presente proposta a partir das sugestões sistematizadas no processo de discussão, contempladas no Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade, ora apresentado, fundamentado também nas metas estabelecidas em âmbito federal, Novo Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Assim, com amparo nas atribuições consubstanciadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no âmbito da autonomia outorgada a cada ente federado para estabelecer suas próprias metas educacionais, o Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade, como indicador de qual educação se almeja para os próximos 10 anos, priorizou a definição de metas e estratégias para o seu sistema de ensino. Trata-se, pois, de importante instrumento contra a descontinuidade das políticas educacionais, fortalecendo a ação planejada e contribuindo para que a sociedade exerça melhor controle social em relação à atuação do poder público, na busca da construção de uma sociedade baseada nos princípios de justiça social, no respeito aos direitos humanos, na prevalência das necessidades humanas sobre os interesses do mercado, na defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, da ética e da solidariedade como norteadores das relações sociais, na preservação do meio ambiente para garantia de vida, na valorização do respeito à diversidade e na oposição a todas as formas de discriminação e de exclusão social. Ante ao exposto, restando evidenciadas as razões que amparam a medida e demonstram o relevante interesse público de que se reveste, submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. Diante do exposto, ao submetermos o presente projeto de lei à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão examinar e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade para a sua aprovação, observado o artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 17 de 2015. A lei estabelecerá o Plano Municipal de Educação de Piedade para o decênio de 2015-2025, com o objetivo de articular o Sistema Municipal de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. São diretrizes do Plano Municipal de Educação 2015-2025. 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais. 4. Melhoria da qualidade de ensino. 5. Formação para o mundo do trabalho. 6. Promoção da sustentabilidade socioambiental. 7. Promoção humanística, científica e tecnológica do município. 8. Aplicação de recursos públicos em educação resultantes da receita de impostos proveniente de transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 9. Da educação infantil e da educação inclusiva, educação de jovens e adultos. Perdão, esse tem um número a mais aqui. Desenvolvimento do ensino fundamental, da educação infantil e da educação inclusiva, educação de jovens e adultos. 9. Valorização dos profissionais de educação. 10. Difusão dos princípios da equidade e do respeito à diversidade. 11. Fortalecimento da gestão democrática da educação. Artigo 2º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência do Plano Municipal de Educação 2015-2025, com prioridade aquelas de prazo inferior definido para metas específicas. Artigo 3º. As metas previstas no anexo único integrante desta lei deverão ter como referência os censos mais atualizados da educação básica e superior, disponíveis na data da publicação desta lei. Artigo 4º. No quarto ano de vigência desta lei, deverá ser avaliada a meta de ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revista, conforme o caso, para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas do Plano Municipal de Educação 2015-2025. Artigo 5º. O município deverá promover, em colaboração com o Estado e a União, a realização de pelo menos 2 conferências de educação da cidade até o final da década, com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do Plano Municipal de Educação 2015-2025 e subsidiar a elaboração do próximo Plano Municipal de Educação de Piedade de 2024 a 2034. Artigo 6º. Fica mantido o regime de colaboração entre o município, o Estado de São Paulo e a União para a consecução das metas do PME 2015-2025 e a implementação das estratégias a serem realizadas. Parágrafo 1º. As estratégias definidas no anexo único integrante desta lei não excluem a adoção de medidas visando formalizar a cooperação entre os entes federados. Parágrafo 2º. O Sistema Municipal de Ensino de Piedade deverá prever mecanismos de acompanhamento para a consecução das metas do PME 2015-2025. Parágrafo 3º. O cumprimento pleno de todas as metas previstas neste Plano Municipal de Educação de 2015 a 2025 depende da política financeira da União a favor do município para fazer face às despesas decorrentes das exigências estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Artigo 7º. Para garantia da equidade educacional, o município deverá considerar o atendimento às necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades em seu sistema de ensino. Artigo 8º. O Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade abrangerá prioritariamente o Sistema Municipal de Ensino, definindo as metas e estratégias que atendam às incumbências que lhe forem destinadas por lei. Artigo 9º. O município de Piedade deverá aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da educação em seus respectivos âmbitos de atuação. Artigo 10º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME 2015-2025, aplicando obrigatória e exclusivamente no Sistema Municipal de Ensino a totalidade dos 25 e possíveis acréscimos futuros constitucional, obrigatório e exclusivo. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 3481, de 23 de dezembro de 2003. Prefeitura Municipal de Piedade, 9 de junho de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios e convites encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. O projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 79 de 2015. Solicita informações de contratos junto à Prefeitura das empresas MR Souza, Assessoria e Consultoria em Administração Pública, Castellucci Figueiredo e Advogados Associados e Alexus Comunicação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe. 1. Qual foi a data exata em que se iniciou o contrato da Prefeitura junto à MR Souza, Assessoria e Consultoria em Administração Pública? Qual foi a modalidade de contratação? 2. Qual foi a data em que se iniciou o contrato da Prefeitura junto a Castellucci Figueiredo e Advogados Associados? 3. Qual o valor já pago pela Prefeitura para MR Souza, Assessoria e Consultoria em Administração Pública? 4. Existem contratos que foram feitos entre a Prefeitura e Alexus Comunicação? 5. Segundo o jornal Folha de Piedade, ao serem feitos questionamentos junto à MR Souza, Assessoria e Consultoria em Administração Pública, quem respondeu foi a Prefeitura. Solicito que a administração justifique esse episódio, que é grave, haja visto o uso do bem público em defesa de interesses privados. 6. Quais são os profissionais que prestam serviços à MR Souza Assessoria, Consultoria em Administração Pública junto à Prefeitura? Existe um profissional que fica à disposição do município? Justificativa. Considerando que cabe ao vereador fiscalizar e acompanhar os atos do Executivo, considerando a matéria veiculada pelo jornal Folha de Piedade da edição de sexta-feira, 12 de junho, considerando que a matéria traz detalhamento sobre uma possível relação entre as empresas MR Souza Assessoria e Consultoria em Administração Pública, Castellucci Figueiredo e Advogados Associados e Alexus Comunicação, considerando que o caso Castellucci já tem desdobramentos e proporções que expõe a cidade de Piedade numa conjuntura de insegurança, é que solicita essas informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 80 de 2015. Solicita informações. Senhor presidente, encontra-se em tramitação nesta casa o projeto de lei enviado pela nobre prefeita que tem como objetivo suplementar dotação orçamentária no valor de R$ 720 mil a serem aplicados na prorrogação da prestação de serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos pela empresa Resitec Serviços Industriais Limitada para o aterro de Iperó, até que o município obtenha a necessária licença ambiental a ser fornecida pela Sabesp, autorizando o funcionamento do novo aterro municipal. CETESB, perdão. Para bem desempenhar a função de analisar adequadamente o projeto em tela e deliberar com a necessária convicção, os componentes desta casa, que representam a população, devem colher as informações devidas e necessárias, em razão do que, requeiro à mesa, atendidas as disposições do regimento interno aplicáveis, seja enviado ofício à senhora chefe do Executivo, pleiteando-lhe que preste a este Legislativo as seguintes informações. 1. Se a empresa contratada atende a todas as exigências legais, estando com a documentação em ordem junto às repartições competentes na área ambiental. 2. Qual o valor do contrato que o município pretende prorrogar? 3. Qual o número de toneladas de resíduo sólido já transportadas para o aterro de Iperó? 4. Como é realizada pela Prefeitura o controle e a fiscalização do serviço prestado pela empresa, pesagem do material transportado, etc. Encaminhar cópias de documentos que comprovem que a Prefeitura exerce tal obrigação. Sala Roberto Rolim da Silva, 15 de junho de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, o requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 75 de 2015. Solicita informações sobre a feira realizada aos sábados na rua Eugênio de Oliveira Leite, marginal direita. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos informe. 1. Existe um acompanhamento da Diretoria de Agricultura ajudando na organização e divulgação da feira do produtor? 2. A Prefeitura já tem em seu planejamento a limpeza e cascalhamento do local onde se instala a feira aos sábados, tendo em vista a necessidade premente desses serviços? Justificativa. Considerando que todos os sábados agricultores familiares se organizam logo de madrugada há anos e disponibilizam aos munícipes a feira do produtor, que fica instalada na rua Eugênio de Oliveira Leite, considerando que o local tem sido excelente para o comércio dos produtos agrícolas, trazendo resultados aos pequenos agricultores, considerando que em diálogo com os agricultores que ali trabalham, recebemos diversas indagações acerca do apoio e incentivo da Prefeitura, com o propósito de contribuir com propostas, é que fazemos essas indagações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 76 de 2015. Solicito informações de gastos com meio de comunicação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe. 1. Quais valores gastos pela administração, considerando os anos de 2014 e 2015, relacionada à publicação do jornal Terra, com o CNPJ 07096721-00096, que circula no nosso município? Por gentileza, enviar cópias de notas fiscais, recibos e contratos entre a Prefeitura e o jornal. 2. Quais os valores gastos com TVs da região, considerando os anos de 2014 e 2015? Por gentileza, enviar cópias de notas fiscais, recibos e contratos entre a Prefeitura e esses importantes organismos de comunicação. 3. Qual o valor gasto com o Jornal Diário de Sorocaba, considerando os anos de 2014 e 2015? Por gentileza, enviar cópias de notas fiscais, recibos e contratos entre a Prefeitura e o jornal. Justificativa. Considerando que cabe ao vereador a função de fiscalizar o gasto do Executivo Municipal, considerando que o município dispõe do jornal Município de Piedade, instituído por lei municipal, mas mesmo assim utiliza outros veículos de comunicação para a publicação da administração municipal, considerando que é importante avaliarmos gastos de recursos públicos, inclusive com TVs da região, diante disso e com o propósito de avaliar esses atuais gastos e acompanhar a utilização dos recursos públicos, é que solicitamos essas informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 77 de 2015. Solicito informações sobre contratos de alocação de prédios particulares. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe. 1. Quantos prédios particulares estão alugados pela administração pública atualmente? Por gentileza, listar os locais e quais as finalidades para cada prédio. Enviar cópia de todos os contratos de aluguel, constando valor, prazo de contrato e proprietário dos imóveis. 2. Quantos prédios públicos estão sem uso pela administração? Listar onde se localizam esses prédios. 3. Quantos terrenos públicos sem construção predial estão sem uso? Listar onde se localizam esses terrenos. Justificativa. Considerando que a administração pública tem a autonomia para alugar prédios particulares sem passar pela apreciação da Câmara Municipal, visando a adequação e funcionalidade dos serviços públicos, considerando que é notório que nos últimos anos o Executivo Municipal tem alugado vários prédios particulares para fins de uso de vários setores da Prefeitura, considerando que é importante o parlamentar acompanhar esses contratos visando fiscalizar o Executivo, verificando a evolução dos valores e analisando os custos e benefícios desses aluguéis, é que fazemos essas indagações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 78 de 2015. Solicito informações sobre as ações da Coordenadoria de Meio Ambiente. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado à senhora Prefeita pedindo que nos relate detalhadamente todas as ações desenvolvidas atualmente pela Coordenadoria de Meio Ambiente, inclusive por ocorrência recente do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, quais ações foram realizadas pela Coordenadoria em comemoração a esta data tão simbólica? Justificativa. Por interesse próprio em conhecer e acompanhar as ações da referida pasta, faço o presente requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de junho de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação.
Indicação número 135 de 2015. Indica a instalação de abrigo em ponto de ônibus no bairro dos Oliveiras. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalação de abrigo de ponto de ônibus no bairro dos Oliveiras, próximo ao bar do Miro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de junho de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
A indicação será encaminhada à Prefeita Municipal. Passamos agora aos inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Que me traz à tribuna, em especial, é a questão, o grande problema que o município atravessa com o lixo, recolhimento de lixo e a destinação do lixo. Primeiramente, eu agradeço aos nobres vereadores por aprovarem o requerimento. E a situação é muito preocupante. É uma quantia, um montante bastante grande que sai do município e nunca mais volta. A verdade é essa, é um dinheiro que se paga sem ter retorno algum. Né? Estamos mandando o nosso lixo para um outro município. Pode-se até dizer num primeiro momento que não tem a questão do impacto ambiental, mas o impacto ambiental se dá tanto aqui quanto na cidade de Iperó, em qualquer município que seja. Esse problema ele vem se agravando, ele ultrapassou mandatos, a grande verdade é essa. Né? Mandato passado também, já no final, investiu muito dinheiro com a questão do remanejamento do chorume ali do antigo aterro sanitário. Logo em seguida, prefeita Maria Vicentina também enviou projeto de lei onde aprovamos, não me lembro bem o valor, mas algo em torno de R$700 mil para a contratação de uma empresa para fazer o encerramento daquele aterro sanitário. E a proposta também, precisamente eu não me lembro, mas tinha alguma coisa que ao decorrer desse encerramento seria ali depositada alguma quantia de lixo e assim a empresa faria o encerramento do aterro sanitário. Percebe-se que isso também não aconteceu, segundo informações verbais também, essa empresa não foi contratada, é o próprio município que está fazendo tal serviço. E também tivemos aí, soubemos, né, que foi feita a aquisição de um terreno para ali se construir um novo aterro sanitário, algo em torno de R$300 mil também, se não me falha a mente, não estou aqui precisando os números. Mas aí só o que eu me lembro já passa de R$1 milhão. Aí tem mais um projeto de lei que tramita nesta casa e a verdade é uma só. A única coisa que a gente sabe verdadeiramente é que verbalmente alguém da CETESB disse que a área que foi adquirida ela é possível de se instalar um aterro sanitário. Mas até o momento nós não temos nada palpável. A grande verdade é essa. Até onde sei, não existe nenhum serviço feito pelo município para preparação daquele aterro, porque não temos nada aprovado. Não temos licença, não temos nada. Foi sim dado entrada nos documentos. Mas a gente sabe, eu já falei nessa tribuna, a grande dificuldade que é conseguir o licenciamento para um aterro sanitário. Caminha na contramão da lei. Iperó tem lá instalado em seu município essa chamada indústria do lixo, que cobra um preço que não é barato e está recebendo lixo de inúmeras prefeituras, Piedade, Votorantim, Sorocaba e outras prefeituras mais. Fiz o requerimento, questiono, né, se ali é respeitado todas as questões ambientais, se está 100% legal para explorar esse tipo de serviço, né? Essa indústria, essa empresa que faz contrato com os municípios, se elas atendem, se ela atende 100% a questão das leis ambientais. Porque eu costumo dizer, e até vou fazer uma comparação, quando se falava da instalação da pedreira em nosso município, eu sempre bati numa tecla, gente. Nós temos que pensar em novas soluções, porque se não está tirando a pedra no município de Piedade, não está fazendo impacto ambiental diretamente no nosso município, em algum outro município está fazendo. E o impacto ambiental, passa o tempo que passar, ele também afetará a Piedade. E a questão do lixo é a mesma coisa. Ou a desgraça não se dá no nosso município, mas no município vizinho não tem problema. Eu acho que não é assim, né? Além de seres humanos que somos, nós temos que se preocupar com o mundo na questão ambiental, não somente com o nosso município. E nós temos que forçar, sim, buscar uma solução efetiva, porque é um dinheiro que fará muita falta para o nosso município. Além de pagar essas toneladas de lixo para ser depositada lá, temos também que fazer a coleta do lixo dentro do nosso município. Não sei, espero que no documento eu tenha uma resposta satisfatória. Como que é feito? Esse caminhão é pesado aqui no município e é pesado lá novamente? Como que qual a base de acompanhamento que essa casa tem, que os vereadores têm, para fiscalizar isso? Temos que pensar em algum mecanismo. O caminhão sai com 8 toneladas, com 10. Qual é verdadeiramente a pesagem? Ou nós vamos acreditar numa só aferição lá no local? O município dispõe desse equipamento? Se não dispõe, existe a possibilidade de contratar para que a gente possa fazer essa fiscalização, fazer esse encaminhamento, acompanhar esse dinheiro que está sendo gasto. Não posso nem chamar isso de investimento. É uma medida paliativa, é usar um dinheiro bom de suor dos nossos trabalhadores para enviar o lixo para um outro município. E nós continuamos com o problema. Não temos poder nenhum hoje de fiscalização do destino disso daí. É a grande verdade. E é nesse sentido que fiz o documento e que pretendo acompanhar e peço ajuda de todos os nobres vereadores. É uma situação muito preocupante dentro do nosso município. Ficaria eu feliz no dia de hoje se a gente tivesse discutindo aqui uma suplementação de verba para investimento em estradas e assim por diante, que é uma grande necessidade que o nosso município está sofrendo. Mas passou aí praticamente 3 anos com essa questão do lixo, 2 anos e meio dessa administração, o final da outra administração, e palpável, não temos nada. Não existe nada que garante que amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, o município terá um aterro sanitário. A única coisa que sabemos é que o dinheiro está saindo para essa questão do lixo. E fará muita falta. E sem contar que o lixo hoje é tratado como matéria-prima, né? O lixo é considerado matéria-prima hoje. Essa matéria-prima nós estamos pagando para ela ir para um outro município. Certamente essa empresa ainda obtém mais lucros com essa sobra, com o lixo, com o que vai para aquele aterro. Essa é a nossa grande preocupação. E não tomamos medidas nenhuma para diminuir esse custo, gente. Isso que é preocupante, né? A questão da parte orgânica, do lixo orgânico, que existem as possibilidades mais fáceis de cuidar, transformar em adubos, coisas nesse sentido. Investir mais na questão da reciclagem, para diminuir esse volume do lixo que está indo para o outro município. Tudo isso, na situação que estamos, nós devemos pensar e fazer, agir com medidas nesse sentido. A verdade é essa, porque cada quilo de reciclável que o município leva misturado com o lixo mesmo, é custo para o município hoje. É dinheiro nosso que está indo embora. Essa é a grande verdade. Também está tramitando, foi aprovado o requerimento, desculpa, não é tramitando, foi aprovado nesta casa o requerimento do nobre vereador Geraldinho, onde mais uma vez volta à discussão o caso Castelucci. Infelizmente, a cada dia, a cada momento, essa discussão vem tomando corpo, aparece novidades. Agora tem a novidade dessa empresa, que o jornal fez uma comparação de relação entre as duas empresas, administração pública. Nós, vereadores, estamos aqui para legislar. E eu quero dizer para todos vocês, é isso que eu vou fazer. Respeitem todos os momentos, até onde tiver que fiscalizar, questionar, seja o caminho que for, nós estamos aqui para isso e para levar a verdade à população. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar o nobre presidente dessa Casa Legislativa, saudar os nobres colegas vereadores, saudar toda a população presente na sessão legislativa desta noite. Nobre presidente, eu queria só aqui pontuar a fala do vereador Adilson Castanho a respeito da questão do lixo. E a administração passada também não investiu maciçamente, como a gente sempre pediu e exigiu, na questão da coleta seletiva, tão quanto a administração atual. Eu acho que a única alternativa viável, sustentável, é a coleta seletiva, investir maciçamente. R$700 mil, 700 e pouco, que vai ser investido para o projeto que está tramitando, vereador Adilson, é o recurso que poderia ser, de repente, obviamente que agora está na situação que está, mas poderia ter sido investido aí num galpão de triagem, para diminuir, para que a cooperativa crescesse, para que fosse investido na cooperativa, para diminuir a quantidade de lixo para um aterro. Então, acho que a coleta seletiva, ela é o caminho para que avance nesse sentido. O galpão de triagem, eu sei que aí vários recursos foram prometidos por vários deputados a respeito de se construir um galpão para a cooperativa, nenhum virou emenda parlamentar. Nenhum virou convênio, perdão. Então é assim também, uma construção cara, mas que vale a pena a prefeitura, a administração municipal avançar nesse sentido. Então parabéns pela vossa fala e sem dúvida nenhuma está no caminho certo. Quero agradecer também a todos os vereadores pela aprovação dos meus requerimentos nessa noite, requerimento 75, falou um pouquinho ali da questão da feira, da tradicional, antiga feira de produtores que nunca se acabou. Ela vem diminuiu, hoje ela está estacionada, ela fica, todo mundo conhece, ela fica sempre ali na marginal direita, próximo do Jaguinho, naquela região ali, no Jaguinho Lanche. E o local, o pessoal, né, o pessoal que leva lá seus produtos reclamam para que haja um pouco mais de organização, ajuda daí da prefeitura. Esse é o requerimento que a gente tenta aí de alguma forma propor e ajudar nesse sentido. Requerimento 76, a gente está buscando aí algumas informações a respeito de gasto com publicidade, do qual agradeço a cada vereador pela aprovação e o entendimento aí nessa questão de que é função do vereador legislar. E o requerimento 77, que traz também sobre questões relacionadas a aluguel, né, que é uma preocupação do vereador Gil, já falou sobre esse assunto, se eu não me engano mais vereadores falou sobre esse assunto, se eu não me engano o vereador Camarão, se eu não me falha a memória, é uma preocupação que a gente também tem que estar observando. E o requerimento 79, que aí vem naquele assunto que vem sendo aí motivo de preocupação e insegurança a todos nós, não só os vereadores, a população, a cidade toda, e não só a cidade de Piedade, mas diversas outras cidades do estado de São Paulo, que se trata aí da questão do caso Castelucci. O requerimento ele vai buscar algumas informações no sentido da gente esclarecer e, de repente, avançar um pouco mais nessa situação que está envolvendo aí sérias denúncias, sérias averiguações, indícios graves de relações entre empresas que prestam serviço hoje na Prefeitura Municipal. De primeiro momento, a gente vinha trabalhando a questão da Castelucci, e agora o jornal Folha de Piedade trouxe uma matéria extremamente grande e muito bem feita, né? Muito bem escrita, investigada, que veio na matéria no dia 12 de junho, na última sexta-feira, que causou uma grande preocupação em todos e, sem dúvida nenhuma, deixou todos muito preocupados com a situação e, sem dúvida nenhuma, essa Câmara deverá tomar os seus cuidados, deverá tomar as suas decisões futuras a respeito desse assunto, que eu acho que avançou todas as possibilidades aqui do que era possível fazer através de requerimento, outras ferramentas de trabalho. O jornal trouxe aqui que a matéria diz o seguinte: relações perigosas do governo Vicentina. Eu vou ler exatamente o que está na matéria. Consultoria contratada pela prefeitura e escritório, acusado de desvio de verbas, tem diversos clientes em comum e as coincidências não param por aí. Todos os meses, desde abril de 2013, o município paga R$ 6.473,89 à consultoria sorocabana MR Souza, que é vencedora de licitação. A empresa tem como... essa licitação é por carta convite. A empresa tem como função assessorar a equipe de governo na rotina administrativa. Foi ela, por exemplo, quem emitiu parecer favorável no contrato sem licitação que rendeu R$ 1,5 milhões ao escritório de advocacia Castelucci Figueiredos e Associados. A celebração colocou a prefeita Maria Vicentina no epicentro de um escândalo político e administrativo. O episódio foi definido pelo Ministério Público como um caso de desvio de verbas e denúncias apuradas pelo TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Em seu site, a MR Souza diz evitar o envolvimento dos clientes em litígios, estabelecendo relações jurídicas seguras e eliminando riscos. A descrição, todavia, contrapõe-se à contratação. Além de Piedade, pelo menos outros 9 clientes da consultoria encontram-se com problemas judiciais devido à contratação da Castelucci Figueiredo. No caso de Angatuba, o prefeito Carlos Augusto Calá Turelli poderá ter de ressarcir mais de 8,5 milhões aos cofres públicos, segundo o Ministério Público. Além disso, o prefeito Tucano corre o risco de perder os direitos políticos e vir a pagar multa de até 2 vezes o valor do dano causado ao erário público. No cruzamento de informações entre a atuação das duas empresas, outras coincidências chamam a atenção. Mogi Guaçu e Nova Campina também enfrentam processos judiciais devido à contratação do escritório de Alessio Castelucci. Os municípios não são clientes da MR Souza, porém, suas câmaras municipais sim. A percepção que fica é de que nas localidades onde a assessoria sorocabana trabalha, a Castelucci, por alguma razão, também presta seus serviços. Aí segue a matéria. lá no final da primeira matéria, o escritório da MR Souza está localizado em Sorocaba, mais precisamente no elegante bairro do Campolim. O endereço é o mesmo da Lexus Comunicação, empresa que até 2011 teve entre seus sócios Carlos Alberto Maria, o influente secretário municipal das gestões Renato Amari e Vitor Lippe, ambas do PSDB. As coincidências não param por aí. Há alguns anos, a Câmara Municipal do Rio Claro foi alvo de polêmicas por renovar simultaneamente os contratos entre a MR Souza e a Lexus Comunicação. Juntas, as empresas teriam levado R$309.960 e, ao que tudo indica, não foi o mesmo caso em que, a exemplo do que ocorre com a Castelucci, a MR Souza dividiu clientela com outro escritório. Situação semelhante foi registrada em Itararé, município também atendido pela Consultoria Sorocabana. Na ocasião, a Prefeitura divulgou, em março de 2010, a contratação da Lexus e a prorrogação dos serviços da MR Souza. Cidades como Porangaba, Lambari e Pilar do Sul também figuram entre aquelas que, em algum momento, contrataram serviços de ambas as firmas. No segundo quadro da matéria, o título é o seguinte: Prefeitura responde por empresa, que é um dos questionamentos que foi aprovado no requerimento, que é uma preocupação também. Aliás, uma grande preocupação. O governo Maria Vicentina foi procurado para se manifestar a respeito da investigação promovida pelo jornal Folha de Piedade. Até o fechamento dessa edição, a Prefeitura não enviou nota a respeito das indagações encaminhadas. Na terça-feira, dia 9, porém, nossa redação recebeu um e-mail da assessoria de imprensa do Executivo. A correspondência eletrônica trazia a resposta a questionamentos direcionados à MR Souza. As perguntas, cabe frisar, haviam sido enviadas ao e-mail particular da empresa MR Souza, no caso. No dia seguinte, quarta-feira, dia 10, a representante da consultoria concedeu sua versão dos fatos. As respostas eram idênticas àquelas enviadas pela Prefeitura. Nobres colegas vereadores, eu fiz questão de ler a matéria até para que não haja nenhum contratempo de dizer, olha, está acusando, não é isso. O que está no jornal são relações, é um jornal extremamente conceituado na cidade, conceituado na região, e que tem feito o trabalho que é da imprensa investigativa, e é um trabalho de investigação da imprensa local, e que deve ser acolhido e observado entre nós, nobres colegas, entre nós, todos os vereadores, para que de alguma forma a gente encaminhe essa situação. Muito obrigado a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, segundo secretário, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Bom, eu subo nessa tribuna aqui para questionar o que sempre está na nossa frente. Os problemas. Nós vamos ter que questionar muita coisa. Agora, o que está me preocupando é realmente é o lixo. Isso está numa situação que não tem o que fazer. Porque nós estamos colhendo hoje está saindo de Piedade 45 toneladas por dia de lixo. Estamos pagando R$126.000 mensal. Isso é um custo que está saindo do cofre público. Mas eu não vejo outra solução. Porque falta de planejamento já foi. Que era para ser feito o planejamento, não foi feito. E não tem o que fazer mais. Foi comprado terreno? Sim, foi comprado terreno. Diz que não dá para fazer. Então, a preocupação é terrível. É terrível porque, imagina, senhores, o que nós vamos fazer com isso aí? Agora vem essa... Aí todo mundo está sabendo que já teve aqui nessa casa essa indústria que está vindo. Agora, tem aí, daqui a pouco some. Ninguém vê mais a cara do homem, né? Não sei o que vai acontecer. Que eu acho que a melhor solução ainda seria essa. A gente tomar esse conhecimento para que possa ser para dar uma luz, abrir uma luz na boca, no fundo do túnel, para que a gente possa ficar sossegado. Porque você anda em tudo que é lugar, é lixo, 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 lixo. E a população crescendo e lixo crescendo. Como é que vamos fazer? Então é algo assim preocupante. Eu acho que cada um de nós, eu acho que não é só vereadores, nem poder público, acho que o próprio munícipe, próprio cada um do nosso município, tem que começar a pensar um jeito de reciclagem, fazer um jeito para que, o que disse o vereador Geraldinho aqui, tentar consumir mais esses catadores, pegar mais, até mandei um requerimento, pagar um salário para que esses coitados, esses pobres, desses pessoal aí, não é pobre, eles trabalham porque eles querem, são trabalhadores, pessoa firme. Não é que a gente tá que não seja um trabalho digno, mas sofre, se é subida puxando esses carrinhos. Veja quanto que eles sofrem puxando esses carrinhos, essa subida aí. É uma tristeza ver essas pessoas fazendo esse tipo de coisa. Então a gente tem que procurar um meio de facilitar a vida dessa gente. Esses pessoal são seres humanos, igual nós. Nós temos a nossa vida, eles têm essa vida terrível, e que eu acho que não é fácil. Então a gente tem que procurar facilitar a vida dessa gente. Um meio, estudar um meio, para que eles tenham assim, eles ganhem o seu dinheiro, mas eu quero ver até quando esses coitados vão aguentar ficar puxando. Pessoas novas aguentam, e daí quando tiver lá com uma certa idade, como é que vai fazer? Né? Saber melhor se eles pagam lá tem um NCS para que um dia precisa se aposentar, né? Então, tudo isso aí a gente tem que começar a pensar para dar uma vida mais digna para essas pessoas. Como a gente está preocupado com o lixo, e a minha preocupação também, eu tenho uma outra preocupação também que a gente também tem que começar a pensar, senhores vereadores. É sobre essas pessoas que ficam aqui na praça. Esse que a turma fala aí, que é da turma do boi aí. Né? Não sei lá onde que saiu isso aí. Mas a preocupação também não é fácil. Porque essa semana que passou, teve um aí que estava com uma faca e invadiu aí um estabelecimento aí. Não, esses são outra coisa preocupante. Outra coisa preocupante que a gente também vai ter que tomar uma atitude, tentar fazer uma casa para colocar eles, de qualquer jeito, porque você já pensou? Logicamente que ninguém quer ficar aí. Eles estão aí por causa que, infelizmente, bebidas, tomam demais. Você compra aí falam-se curotinho aí por R$2 aí, já, meu Deus do céu, que estrago que não faz isso daí. E eles saem pedindo aí dinheiro, R$1 para R$1 para outro, daqui a pouco eles estão com 10 corotes lá bebendo. E isso daí é uma preocupação, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Os caras bebem, descontrola, pode sair correndo aí, que não é possível o cara sair, grudar uma pessoa, uma moça, fazer qualquer coisa, porque está sujeito, o cara está descontrolado. Não é verdade? Então isso é um perigo terrível, eles ficam aqui na praça, a gente vê, as pessoas desviam deles. Não é porque eles não são mendigos, são seres humanos igual a gente, só que tem que ter alguém que tome providência, tome conta dessa pessoa. E isso daí é poder público. Isso daí é poder público que tem que tomar providência. Precisa fazer um levantamento. Já tomei conhecimento aí, que diz que tem uma lei federal, me parece, que o juiz obriga a recolher. Eu vou fazer um levantamento para ver, porque não dá pra tá insustentável. Enquanto está 10 ali, e se daqui a pouco aí começa a aumentar. Aumentar, daqui a pouco tem 50 ali. E essa lei diz que o juiz manda recolher. O poder público tem que ter um lugar para pôr esse pessoal. É o caso da Cracolândia lá, né? Que todo mundo lá vai, recolhe lá o que puder lá. Então vai ter que ter um jeito. Isso é uma preocupação terrível. Então.
Permite uma parte, nobre vereador?
Pois não.
Muito oportuna a fala do nobre vereador e a gente percebe que vem aumentando. E o pior, que os que são daqui do município, na maioria a gente conhece, mas percebe-se que hoje os que estão juntos não são do nosso município. São pessoas que vêm de outra cidade e acabam encostando e ficando junto com ele.
Então, você vê o frio, a gente vê aí aqui na Vila Maria, ali mesmo, tem um lugar ali, aqueles coitados, pô, são pessoas igual a nós. Precisa ter alguém que olhe para essa gente. A gente não aguenta, mas o que a gente vai fazer, levar para casa? Não tem jeito. Não é verdade? A gente passa lá, vem coidinho, um cobertorzinho assim. Nossa, mãe, cobre a cabeça, o pé fica de fora. É desse jeito. Você entendeu? Então, a gente que tem um coração, sabe? Eu tenho um coração mole, a gente vê essas coisas. A gente, sem poder fazer nada, a gente fica... Você entra na sua casa...
Perdão, meu colega. Tem mais um minuto para as considerações finais.
Ah, obrigado. Então, veja bem, eu acho que a gente precisa não só pensar na gente, a gente tem que pensar nos irmãos da gente, para aqueles, porque são pessoas, irmão da gente. E isso daí é uma coisa de, também não só de socialmente, mas de humanidade. E se tiver um jeito, a gente tem que procurar fazer algo por essas pessoas. A minha preocupação, eu acho que não é só minha, acho que é de todos. Todos aqui são iguais, né? Então, a gente precisa procurar um meio para solucionar esse problema, que eu acho que também não é outra coisa complicada. Boa noite.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, secretário da casa, população aqui presente, imprensa, boa noite. Gostaria também de falar a respeito do que já foi citado aqui por outros colegas, essa preocupação que nós todos temos aí com o lixo, né, do nosso município, toda essa despesa, todo esse gasto que tem sido feito, mas a gente precisa lembrar alguns motivos que levam, praticamente é uma obrigação da prefeitura em ter esse gasto para poder dar conta do lixo que é produzido por nossa população, que é uma coisa normal, em todos os municípios isso acontece, porque onde estava instalado o aterro sanitário, onde está sendo feita a finalização dele para que ele possa ter até depois a permissão de um outro, ele teve a sua vida útil diminuída drasticamente por uma má utilização. Então, quando a atual administração pegou, pelo projeto previa-se que ele tivesse uma durabilidade bem maior, o que não era verdade, na prática ele estava já praticamente saturado. Houve então aí um início de trabalho para a finalização dele, aquisição de terreno para que pudesse ser feito um novo aterro sanitário. Realmente está na dependência aí da autorização da CETESB, que é o órgão que pode dar o aval para que isso aconteça. Mas assim, são heranças que são passadas, está tendo feito tudo o que é possível para a solução disso. Logo que aquela empresa esteve aqui com seu representante passando a opção de uma nova forma lá para a coleta de lixo, que não deixasse problemas, conforme falou o Nelson, né, o vereador Nelson, muito bem colocado. Logo depois daquela explanação, nós nos reunimos com a prefeita, vários vereadores estiveram lá,
E ela tem a intenção de estudar, de analisar propostas, mas também não podemos arriscar com novas situações que não têm comprovadamente garantias de que não vai deixar nenhum problema para o nosso município. Nós temos que resolver esse problema, mas não podemos criar um outro problema, né? Na questão do aumento da coleta seletiva, realmente é uma das soluções que poderia amenizar esse problema todo, e a atual administração tem feito, na medida do possível, investimentos nisso daí, alugou um galpão melhor equipado, de um tamanho maior, para que a cooperativa pudesse se instalar, adquiriu um caminhão para que eles pudessem auxiliar nessa coleta. É claro que ainda tem muito para ser feito, mas dentro das possibilidades financeiras do município, vem sendo feita essas ações para que possam minimizar esse problema do lixo, que realmente é muito preocupante, e a gente tem acompanhado o trabalho do executivo, tem feito tudo para que isso possa ser resolvido da melhor maneira possível. Com certeza é um gasto que nós não gostaríamos de estar fazendo, mas se a gente não tem onde depositar esse lixo aqui no município de Piedade, a única alternativa no momento é essa. Então nós vamos ter que conversar, utilizar todas as nossas forças, os nossos conhecimentos, para que possamos auxiliar na solução desse problema, encontrando aí novas soluções, pesquisando, correndo atrás e levando essas indicações, essas propostas até o executivo, para verificar se há possibilidade de novas tecnologias para que a gente possa tratar desse assunto. A respeito do que foi lido pelo nobre colega Geraldo, da notícia do jornal Folha de Piedade da última sexta-feira, apenas para deixar que, por enquanto, ali nós estamos no campo das suposições, né? Não existe nada ainda comprovado que haja algum problema, que tenha sido feita alguma coisa de forma errada. Então, eu mais uma vez volto a falar aqui que nós temos que aguardar que as questões sejam colocadas, que as pesquisas sejam feitas, que as investigações sejam feitas, que eu tenho certeza que nós, que somos, fazemos parte do mesmo partido da administração, queremos tudo isso muito bem esclarecido, que tudo possa ser colocado os pingos nos is, porque nós temos certeza que a intenção de tudo isso, ela é boa, é em benefício do município. Se ocorrer de tiver algum problema e isso ficar comprovado, nós também estaremos juntos com os senhores aqui para exigir que as punições aconteçam. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que ter muita cautela, não podemos ficar jogando ao ar coisas que não têm comprovação nenhuma. Temos que ter tranquilidade, aguardar, fiscalizar sim, temos que acompanhar, temos feito, na medida do possível, conversado com os nossos colegas aqui, buscado informações no executivo, procurado saber das coisas, e vamos aguardar e acompanhar para que possamos ter aí o melhor desfecho possível para isso, no que nós temos plena convicção de que não tem nada errado, e se tiver, nós vamos querer que os culpados paguem. Mas enquanto isso não acontece, gente, vamos ter calma, vamos aguardar, não podemos crucificar ninguém, não podemos acusar ninguém, nem pré-julgar antes que a justiça faça isso. Essa preocupação levantada aqui também pelo vereador Nelson, a respeito dessas pessoas, né, que ficam aí, infelizmente, dependentes químicos, né, alcoólatras, realmente é um problema social muito grave. No início da gestão nós já enfrentamos um grave problema, não tinha onde colocá-los, conseguiu-se dar uma solução provisória, mas eles acabam retornando, são pessoas que têm aí desajustes, né, têm problemas sociais, e realmente nós temos que fazer alguma coisa para que isso possa melhorar, que as condições de vida dessas pessoas possam melhorar. Muitas vezes encontramos resistência dos próprios moradores de rua de não querer, não aceitar o auxílio. É claro que muitas vezes tomado aí pela bebida, possivelmente até por uso de drogas, eles recusam o auxílio, não querem. A prefeitura, através da Guarda Municipal, e uma iniciativa do comandante, ela instalou ali próximo ao estádio municipal, já há 2 anos, um abrigo, né, para que possa, pelo menos nessas noites frias, atender essas pessoas que não têm onde dormir. Lá eles são recebidos, podem tomar um banho, podem dormir bem aquecidos, e tem sido feito esse trabalho e tem dado um resultado muito bom. Sempre que as pessoas são vistas em situação de risco aí, os GMs abordam, a PM aborda, pergunta se ela não quer auxílio, e aquelas que aceitam esse auxílio são encaminhados para lá, são muito bem tratados, mas infelizmente nem todos aceitam esse tipo de auxílio. E nós não podemos obrigar ninguém, nem pegar a força, né? A GM nem a PM pode fazer isso à força e levá-los para um local mais aconchegante, um lugar mais quente, onde eles tenham mais segurança para viver. Boa noite, obrigado.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. O que me traz em primeiro lugar aqui, até querendo parabenizar todos os que falaram antes de mim, sobre a questão do lixo, muito bem pontuado aqui, vereador Adilson, vereador Geraldo, Nelson e também vereador Alê. A gente precisa dar uma solução nessa questão, e uma solução com participação social, né? Uma solução que seja boa para a comunidade. E a gente tem visto que o município tem gastado uma enormidade de recursos, pelo que eu listei aqui, vereador Adilson, foram mais de 600 mil reais na época que a gente suplementou também, autorizou a suplementação aqui para finalização do aterro, mais de 700 mil pela primeira contratação desse aterro de Iperó. A gente sabe que foi em torno de 300 mil reais a compra do terreno para o novo aterro. E agora vem esse novo pedido de suplementação de mais de 700 mil reais novamente para prorrogar o contrato com o Iperó. Então, por uma conta rápida aqui, a gente vê que foi mais de 2 milhões e 300 mil reais, sendo que esses 700 ainda não foi autorizado aqui pela Câmara. Então, é um recurso enorme, é uma soma aí vultuosa, uma soma que merece nossa consideração, sim, e merece mais dedicação, inclusive, da Câmara aqui, para com esse tema, porque está consumindo uma enormidade de recursos e a gente não está vendo solução. Está indo para debaixo da terra lá em Iperó. Futuramente, esse aterro de Iperó pode até aproveitar os créditos de carbono com a canalização do gás que vai gerar e gerar energia lá nesse município. E a gente não está fazendo isso, e inclusive a gente está gastando sem fim, uma soma que não tem fim, né? Então, e para fazer também, vereador Alê, uma breve correção, eu não acredito que houve uma má utilização do aterro. Eu acredito que houve uma expansão da coleta e, por isso, diminuiu a vida útil do aterro, que era prevista para 15 anos e foi diminuída. Com certeza.
As informações que nós temos é que eram depositados também o inerte da construção civil, que isso, inclusive, era utilizado para assentar, para que os caminhões pudessem trabalhar isso, só que dá um volume muito maior, que não estava previsto o recebimento desse tipo de material.
Sim. E hoje esse material, o senhor tem informação para onde está indo?
Não, não sei exatamente para onde está indo.
Porque isso aí é um problema enorme. Mas moendo aonde? Tem... Então, porque na época pelo menos estava colocando, depositando no local que talvez não seja o mais adequado, porque hoje já tem tecnologia para processar esse material e fazer inclusive blocos que vão ser usados novamente na construção civil, né? Mas enfim, eu acho que deve ter havido também algumas deposições de materiais ali que não deveriam ter sido colocados, inclusive resíduos de agricultura, resíduos orgânicos que poderiam ter sido compostados, né? E esses inertes também, que deveria estar sendo processado e reutilizado isso. Mas eu acredito que houve também essa expansão na coleta, porque a gente ouvia muito isso. Bairros como o Douradinho, por exemplo, que nunca teve coleta de lixo, passou a ter. Então isso aí também agregou lá, foi levado para o aterro e diminuiu a vida útil, né? Agora, o que é fato é que foi muito pouco e tem sido muito pouco investimento na coleta seletiva. Isso aí é uma observação que o vereador Geraldo fez e eu reforço isso. Eu não vejo quase investimento na coleta seletiva, estou sempre lá com os catadores, a renda deles é baixa. Houve um projeto aqui nessa casa para suplementar a receita desses catadores, que seria uma remuneração pelo poder público, pelo serviço que eles fazem, de limpeza pública, serviço de educação ambiental que eles fazem também, com as pessoas, com os munícipes. E esse projeto foi retirado, nunca mais voltou, a gente não viu, não sabe. Então, é algo preocupante, é algo que precisa também ser melhor conversado e melhor trabalhado. Inclusive, teve emenda do próprio presidente nosso, vereador Norton, para colocar uma compostagem, uma central de compostagem na parte da coleta seletiva para compostar os resíduos orgânicos. E até agora também não foi nada executado nesse sentido. Então, vereador Nelson, o senhor, como presidente da nossa Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, eu sugiro, e vereador Adilson, que a gente faça uma audiência pública, que a gente traga esse tema para discutir aqui na Câmara, que é nosso dever isso, chamar a sociedade, chamar a empresa que veio apresentar aqui essa solução que eles poderiam dar com a queima e a geração de energia elétrica, chamar os catadores, chamar todos os interessados, a Coordenadoria de Meio Ambiente, o Conselho do Meio Ambiente, para que a gente possa fazer uma discussão aqui e a gente alcance uma solução, né? O município está precisando dar uma solução nisso urgente. E sobre o caso da Castelucci, eu me preocupo, eu estou preocupado, eu vejo que há uma trama aí que ainda está obscura, uma trama que, de repente, aparece documentos de empresa que é contratada para fazer uma assessoria jurídica, e ela respalda, ela dá todo o apoio e endossa a contratação da Castelucci. Então, essa empresa está aí ganhando o recurso do município há tanto tempo, e, inclusive, está no documento que eles estão... O município poderia contratar a Castelucci com a dispensa da licitação, né? Então, o Tribunal de Contas vai apontar e a gente vai ter que analisar isso aí, com certeza. E vamos aguardar também as investigações da Justiça, porque isso aí já está correndo. Nas duas primeiras instâncias, o município já perdeu. Então, é um caso muito sério. Outros municípios já tiveram problemas graves com essa empresa, com essa contratação. E alguém deve estar ganhando muito com isso, né? Mas a gente não sabe exatamente quem. E ao nosso ver, conforme foi falado aqui, foi afirmado pelo procurador jurídico, há um prejuízo para a Receita Federal, né? Muita gente reclama de pagar imposto, de não sei o quê, reclama de crise, reclama que não volta ao serviço, mas na hora que pode também estão fazendo uma espécie de sonegação, estão deixando de recolher os tributos que eram devidos e com prejuízo, conforme afirmou o procurador Lima aqui aquele dia, para a Receita Federal. E agora uma notícia boa, que na semana passada a gente teve lá, enquanto Comissão de Agricultura, com o vereador Nelson, o vereador Guinho, e mais o Cláudio Benedito, que é o presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares, a gente conversou com a prefeita e com o diretor de Agricultura e com a coordenadora de Meio Ambiente, sobre a questão da outorga d'água. Fomos lá apresentar para eles o que foi a nossa visita no município de Atibaia, quais as soluções que o município lá deu para esse tema, que Piedade reclama também. E a prefeita foi receptiva, foi bem aberta, acolheu bastante as nossas sugestões, e a gente tem já o encaminhamento que no próximo mês, no mês de julho, A gente fará uma nova reunião já com um estudo prévio da diretoria de agricultura. E eles vão pesquisar, eles vão tentar encaminhar de que forma poderia ser feito esse serviço através do município, do nosso poder público aqui em Piedade. E ficou para julho uma nossa próxima reunião.
Permite uma parte, senhor?
Com certeza, fica à vontade.
Então, por favor, já vamos deixar claro para nós marcar a audiência pública e essa compostagem. Já vamos também, eu acho que nós já vamos também já falar com o diretor da agricultura para que ele já comece a tomar uma providência sobre as compostagens, aonde que estão, porque se está indo para algum lugar, eu acho que nós podemos deixar aqui esse produto e a gente fazer um trâmite aí para facilitar e arrumar esses adubos orgânicos para muitas pessoas que precisam.
Com certeza.
Então, já pode até agendar aí no seu calendário aí, que nós vamos já começar a trabalhar em cima disso aí. Obrigado.
Ótimo. Obrigado, senhor vereador. É importantíssimo que ele venha mesmo, o diretor de agricultura, a coordenadora de meio ambiente, e a gente possa dar essas sugestões e cobrar deles, inclusive por conta que há uma emenda, né, parlamentar nesse sentido da compostagem. Então era isso, muito obrigado a todos, boa noite.
Não havendo nenhum projeto em pauta, não havendo vereadores inscritos para explicação... Perdão, existe um vereador para explicação pessoal, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente muito obrigado, nobre presidente. O que me traz a tribuna é relacionado à fala do nobre vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Quero deixar bem claro que em momento nenhum eu crucifiquei a atual administração. Eu até disse que é um problema herdado, né? Porque não se faz ainda 3 anos... que ela está no mandato. Eu falei coisa com mais de 3 anos, já vem gastando dinheiro com isso, né? Então acho que fica justificado. E também a fala não foi no sentido de achar culpado, e sim de buscar uma solução, que é o que nós precisamos fazer. E também relacionado à empresa que esteve aqui, apresentou na CIP, apresentou na prefeitura, quero deixar bem claro, eu não defendo empresa nenhuma, que fique muito claro. O que eu defendo nesse momento é que o município tem que buscar uma solução. E em primeiro momento, o que foi nos apresentado aqui, aos olhos, é bonito. O que, que nós temos que saber? Funciona de fato? Traz ou não impacto ambiental? Nós não temos condições de fazer isso da noite para o dia. É um segmento novo no mercado. O que nós não podemos é ficar de mãos atadas, né? Ou ficar esperando que isso aconteça. Se o município vive tal problema, o município tem que fazer o quê? Tem que abrir para uma discussão ampla. Tem essa empresa, deve ter inúmeras empresas do segmento. Que fique bem claro. O que não pode é o nosso dinheiro sair daqui, ir para um outro município, os impostos dessa indústria do lixo, fica para o município de Iperó, fica lá também o material, como o nobre vereador Nadaleto falou, a questão do que hoje é tratado como matéria-prima, né? Fica lá armazenado e amanhã ou depois vão fazer mais dinheiro com isso, o nosso dinheiro some e a solução para o nosso município em si não existe. Muito bem colocada a questão de audiência pública, nós temos sim que fazer, que discutir, seja com a empresa que veio, com outra, com quem quer que seja. O que nós temos que buscar é uma solução. O inerte da construção civil é um problema dentro do nosso município. Eu busquei, lutei muito para que
se praticasse isso dentro do município, foi feita uma licitação para aquisição desse material do inerte da construção civil, mas pelo visto, eu pelo menos nunca vi usado em nenhuma estrada nossa do município. A verdade é essa, abriu-se licitação, foi comprado, não foi, renovou, venceu, em que pé que está, né? Teve uma empresa que doou material para o município, veio, fez um teste em uma das estradas complicadas do município, que é o bairro da Bateia de Baixo, funcionou muito bem, ficou lá todo o tempo, é mais fácil na segunda manutenção e assim por diante. Mas eu não vejo, pelo menos até agora, eu não vi o município adquirindo esse material e aplicando pelo menos. Pedi muito para o setor de obra, que a hora que fizesse a compra, fizesse a aplicação, porque naquela ocasião eu acompanhei, e eu queria acompanhar também o uso desse material, mas a gente não vê. E a verdade é uma só, gente. Né? Existem aí as empresas do segmento, que também respeito, e eu acho que todos têm o direito de ganhar o seu dinheiro, mas está na hora de falar para onde está indo o inerte da construção civil. Porque eu acho que não estão mandando para Iperó também, não. Eu acho que lá nem recebe esse material. E a gente vê nas matérias de jornal que é comum. As margens das estradas, os lugares de barranco, barroca, cheio de entulho, cheio de material, agredindo imensamente o meio ambiente. Né? Então a solução se dará quando o município verdadeiramente iniciar pela fiscalização, que é uma das grandes deficiências do município, a questão de fiscalização. Isso daí é o primeiro passo, e o município tem que apertar muito nessa questão. E o inerte da construção civil é matéria-prima, e das melhores que existem. A base vem com cimento, argamassa e assim por diante, funciona muito mais que a brita. A verdade é essa. Mas a gente não vê um município tão grande e extenso em estradas rurais como o nosso usando esse material. Obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.